O Pedro Marques tem informações pra gente aqui do Flamengo, hein? Novidades por lá? Pedro Marques.
E o Flamengo segue em busca de um técnico para preencher o espaço de Jorge Jesus aqui na Jovem Pan.
E aí, meus queridos, o que vocês pensam disso do Flamengo agora, próximo de sacramentar um acordo e ter a fumaça rubro-negra com um novo treinador? Se vocês colocarem aí, vai, característica, grau de comparação, como trabalha um, como trabalha outro, enfim, ficou no mesmo patamar, como fala Bruno Henrique, ou desceu um pouquinho, vocês gostam mais de um de outro, e aí?
Então, assim, resumidamente, eles têm algumas ideias próximas, lembra que uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática, né? E a gente conhece vários, e não estou agourando, não estou zicando, estou dizendo da história. Às vezes você ser um auxiliar é uma coisa, às vezes você ser um treinador é outra. Às vezes você conhecer muito de futebol é uma coisa, ser treinador de sucesso é outra. Não estou zicando, apenas dizendo isso. Que ele entende muito, é só ver com quem ele trabalhou, Guardiola, não precisa mais nada, enfim. Agora, se vai dar certo outra história, como se viesse o próprio Guardiola para o Flamengo, de repente, sei lá, dá uma zica e não funciona. É difícil imaginar, mas enfim, pode não funcionar. Agora, ele tem ideias, algumas coisas próximas, que é legal. Gosta de ficar com a bola, gosta de ser ofensivo, porém é mais adepto da escola guardiolista de ser o jogo posicional. Ou seja, uma das grandes vertentes, uma das grandes virtudes do Flamengo, do Jorge Jesus, que é aquela movimentação do pessoal da frente, o Gabriel abrindo espaço, o Bruno Henrique flutuando, todo mundo se mexendo muito, talvez não vejamos. Mas mesmo assim, o nível do Flamengo está em outro patamar, que entendo que é uma escolha muito interessante. Eu, pessoalmente, depois de muito pensar, ou seja, uns 12 minutos, eu teria tentado o Ramírez, treinador espanhol do Independiente del Valle. Ele já conhece muito futebol sul-americano, é muito jovem, já está aqui e tal. Mas o que não significa dizer que o Ramírez seja melhor que o Torrent. Mas, de repente, para essa realidade, pô, talvez fosse melhor, talvez até menos caro, pensando na dificuldade financeira, embora o Flamengo pareça não ter dificuldade financeira. Mas, enfim, mas entendo e compreendo, e acho que foi muito profissional a maneira como o Flamengo buscou essa, inclusive com entrevistas, o que a gente falou, o que eu falei ontem aqui no Esporte Discussão. Torço para que dê certo, porque esse Flamengo é excepcional. O nível desse Flamengo eleva todo mundo tem que tentar correr atrás do Flamengo. É o melhor futebol que eu vi no Brasil no século XXI e espero que continue, porque o time é muito bom, está entrosado e o elenco é ainda melhor do que era de 19. Se vai rolar ou não, a gente não sabe, mas que a aposta é muito válida, me parece.
A língua não vai ser um fator
de
dificuldade.
Ele fala
não.
Português.
E mesmo que tivesse dificuldade com isso, o espanhol ali você, né?
Sim.
Você toca a bola, você fala numa boa.
O catalão não, espanhol beleza.
Mas o cara falando, né, tá mais próximo do que vai se contratar um francês, aí você enrola línguas com sotaques e tal, aí você atrapalha tudo. Mas sim, no caso dele não vai ser um motivo de preocupação não. E ainda a facilidade dele arranhar aí bem o português, tá tudo certo. O Jorge Jesus, quando chegou, ninguém entendia nada do que ele falava. Porque ele falava do jeito ali, nas entrevistas.
Paulo,
aqui
daí ele foi aprendendo o carioquês, entendeu?
Mas nas primeiras entrevistas do Jesus, você não entendia o que ele falava.
Ô, Espípulo, o mais importante nisso tudo aí é o Flamengo bater o martelo logo. Isso é o mais importante, porque existiu a demora com relação à saída do Jorge Jesus. Eu falava isso e eu falo relacionado a todos os clubes. Quando demora muito para fechar um negócio, então para você decidir se o cara vai sair ou não, todos perdem numa negociação como essa, porque perdem tempo. Uhum. Né? E o Flamengo tem um campeonato importante pela frente, tem a Libertadores pela frente. Então que o Flamengo decida logo isso, bata de vez o martelo para que qualquer profissional venha aqui e trabalhe. Eu acho que teve um dedo do Rafinha aí, dos veteranos, viu? Porque o Rafinha trabalhou com o Pepe Guardiola, né?
Sim.
Então o relacionamento dele é muito importante. Se no São Paulo teve isso, com jogadores experientes pedindo o Diniz, você tem alguma dúvida que no Flamengo também existiu essa consulta aos jogadores?
Claro.
Existiu essa consulta a esses jogadores, ainda mais o Rafinha, um cara rodado. Então, é um nome que vem para somar aí, se fechar com o Flamengo. Eu só não vejo a necessidade dessa obrigação de que, olha, é porque eu tive um treinador estrangeiro, então acabou, a minha história só será com um treinador estrangeiro.
O próprio Rafinha falou isso, inclusive.
Eu acho isso um pecado com os caras que trabalham aqui, sabe? Então, é só prestar atenção. Eu acho que os caras aqui estão evoluindo, os profissionais aqui estão evoluindo, sim. Sabem que ficaram pra trás em alguns quesitos.
Uhum.
Agora, eu tô vendo essa mania acontecer com o Flamengo, com o Santos. O Santos perdeu um treinador português, tem que entrar outro, e daí tem que ter outro. Então, tá eliminando essa profissão aqui pros outros, pros caras que sonham em dirigir algum grande clube.
Mas, Fausto, isso é mais ou menos a temporada da Netflix. Em 17, veio um auxiliar que assumiu, foi brilhante, mega vencedor como Carilho. O que aconteceu pra 2018?
Vai na onda.
Levanta auxiliares. Aí, no final de 2018, campeão brasileiro, o Filipão, vamos trazer treinadores mais experientes. Agora deu estresse pro estrangeiro, então assim, vamos ver qual é a nova onda do Imperador, a nova roupa do Imperador.
Eu acho que você tem que trazer cara pra somar.
É competente, se tem idade, se é de Plutão, se é do Brasil.
Mas eu acho que é inventar menos você seguir apostando. No caso do Santos, se você põe um brasileiro no lugar do Sampaoli, acho que nenhum treinador ia repetir o que o Sampaoli fez com o Santos pelas dificuldades tal.
Zé.
Iam dizer, tá vendo?
Zé, a gente já viu o brasileiro fazer, tirar do Santos, leite de pedra também,
não deu certo. Tô dizendo que é mais lógico. Sai o Jorge Jesus, você aposta num brasileiro. Até pro Jorge Jesus seria difícil repetir o que ele fez.
Se o contrato do Jorge Jesus agora, ele tem dificuldade.
Então você traz um treinador estrangeiro e não repete o Jorge Jesus, pelo menos ninguém vai dizer assim, tá vendo? Devia ter repetido com o estrangeiro. Pelo menos a partir dali, aí você pode pensar em trabalhar com o brasileiro. Mas também porque o Jorge Jesus impactou tanto a direção do Flamengo quando ele chegou e começou a trabalhar, a pedir coisas e até de equipamentos mais modernos. E assim, e a influência dele, ele impactou tanto na chegada ali no Flamengo que os dirigentes falaram: opa, o cara tá trazendo novas ideias, coisas que a gente não tinha aqui, que nenhum treinador brasileiro que tenha passado aqui pediu, não mostrou nada disso. Então, a ideia de continuar com esse trabalho desse mesmo ritmo, e até porque o elenco do Flamengo quer alguém assim, alguém um pouco mais avançado, que vem com ideias diferentes, com ideias novas, porque eles vêm sim.
Mas é raro que não tenha
nenhum treinador brasileiro que saiba fazer, que seja bom. Não é isso, gente. É que, por exemplo, o momento exige que o Flamengo dê continuidade a algo que vem dando certo.
Zé, mas pode
ser. Seria um passo atrás se ele não fizesse.
Zé, eu entendo. Mas no caso, por exemplo, é raro os dirigentes saberem o que estão fazendo. O caso do Santos é exemplo disso. Você acabou de falar, o São Paulo. O que o São Paulo tem a ver com o Jesualdo? Estilo de jogo.
Nada.
São Paulo,
nada.
Jorge, nada. Absolutamente nada.
O Jesualdo
então, eles sim foram na onda que tem um estrangeiro pra ter um estrangeiro.
Sim.
Eles não pensaram vamos seguir o esquema que o São Paulo implantou aqui no Santos. Ô, meu brother.
Tô de acordo.
Ô, brother.
Vamos pro intervalo? Não, é que isso, né? Tá falando que isso, tem que ir pro intervalo. Eu tive que parar, eu tive que conter Fausto Favara na base do álcool. 1:11, já voltamos.
Vamos seguir aqui o Esporte em Discussão, todos em cadeiras, não em sofás. Tem aqui...
Mas o sofá você pode levar de um lado.
Mas não deixa de... Não, mas
todas sofá as cadeiras é ponte aérea.
Com números, entendeu?
Sem dúvida. Plaquinha de patrimônio. Com números,
exatamente.
Jorge Santos, Palmeiras tem que dar mais oportunidade para as pratas da casa. Tem jogador? Não tem, moleque?
Gabriel Verón. Tem cada vez mais, tá, aliás, como nunca.
Verón.
Patrick de Paula.
É culpa de quem, né? Sim, machucou.
Aliás, o Palmeiras perdeu dois meninos que poderiam agora.
O Verón poderia ajudar muito, hein, Zé?
O Verón e o menino lá que veio do Vitória lá.
Sem dúvida, o Luan, que tá com problema.
Luan Silva, né?
Luan Silva e com detalhe, né, também, né?
Eu vi muito torcedor pedindo a escala.
Tem outro menino muito bom também, que é o Arthur, mas esse foi vendido pro Red Bull Bragantino.
Esse já não tá mais.
Esse é o bom substituto pro
Dudu. Que joga bola esse Arthur, hein?
Muito bom jogador.
Muito bom jogador, mal aproveitado no Palmeiras.
Mas os treinadores do Palmeiras estavam loucos pra botar ele pra jogar, mas ele teve muita infelicidade com problema de contusão no Palmeiras também.
Teve, mas poderia ter tido uma... Embora a proposta tenha sido interessante pro Red Bull, havia interesse porque é a possibilidade real dele ir pra Europa a partir do Red Bull Bragantino, né? Mas enfim...
O Red Bull, aliás, deixou a sua casa muito bonita, hein? Vocês viram? Uma foto do estádio lá em Bragança?
Não vi.
Tá bem bonita.
Agora com Cresce, sei lá.
Não, mas tem que falar assim, sabe por quê? O Red Bull, essa história de que o Red Bull veio aí pra... Eu não sei, não. O Red Bull é um time muito ajeitado.
Claro, a empresa...
A empresa é muito organizada. Claro que é. Tá na Série A, tá no Campeonato Paulista na fase decisiva.
É a linguiça que tem asas, Favara. Eu torço,
pra que seja mais um grandão.
Eu também.
Pra que seja mais um grandão aí.
Maiores, quanto mais gente no melhor nível, melhor pra todo mundo leva.
Se depender de mim, só quero
que essa... Quem ganhou com isso foi o Bragança, uai.
Evidente.
Miller Ferreira com Cantillo e Johnny, ninguém segura o Corinthians. São dois ótimos reforços para essa fase. Bom, vamos seguir a pauta do Diogo, ele fala aqui, vamos seguir a pauta.
Quem?
Jô.
Então, Liberato.
É importantíssimo.
Né? É, faz muito tempo que ele não joga, mas se ele voltar.
Mas é o Jô ainda mais no Corinthians, legal, né?
O Jô da Liga no Corinthians.
O Paulo, o Corinthians não chega esse ano.
Já chegou aí.
Ednei Raimundo, vai dar Mirassol. É, pode ser uma surpresa, né? Não,
de repente hoje, né? Não sei, hoje, não no campeonato hoje, como um claro.
É, Everton que, Aparecido, né? Será Bragantino e Palmeiras.
Que, aliás, Bragantino, enquanto Bragantino e Palmeiras, eu prefiro de novo pegar o Messi Guardiola desde 89, meu Deus.
Matheus Lima, o Corinthians será tetra. Aliás, pode ser mesmo, tetra, pode ser, né?
Claro, desde o Paulistano não se tinha.
Pode ser mesmo, né?
Claro. Oi, mas o Corinthians é um...
Tá primeiro da era profissional do futebol de São Paulo.
O que acontece com o Corinthians.
Olha o Raimundo aqui, ó. Chupa, Mauro, Santo André é maior que o Porco Chorão. Porco Chorão é o Porco Voador, que ele quis dizer?
Não sei, respeitosamente, né? Não, né? Pode até ganhar, já eliminou na Copa do Brasil 2004, quando o Santo André Ramalhão ganhou, né?
Perdeu 5-6 jogadores aí durante essa pandemia. O Santo André perdeu muito jogador durante essa pandemia, jogadores que eram
Mas ele recontratou
fundamentais.
Mas nenhum da...
É que nem quando eu pego
juntando sete não dando
dois. O artilheiro Ronaldo.
Não, outro dia, Rodrigo, né?
Rodrigo,
o nome dele?
Ronaldo. Eu tava com o meu Monza 85, do lado de uma Ferrari. Eu peguei, engatei na primeira, o cara da Ferrari devia estar no celular, chupa! É mais ou menos
esse mesmo nível.
Chupa, sai com o meu Monza 85.
E ó, mais uma aqui pra gente ir pro próximo tema. O Milton, Pablo faz 2 gols, é o artilheiro dos estádios vazios. Milton, dá licença, Milton. Não, artilheiro dos estádios vazios.
No planeta inteiro, né? E não é um cara que... Não, alguns jogadores realmente têm.
O Lewandowski tem. Também, artilheiro do
estádio. Ele faz de qualquer jeito.
Júnior Negão na Coreia. Não,
mas, por exemplo, falando de um gênio como o Romário, entre outras coisas, quando ele voltou ao Brasil em janeiro de 95 para jogar no Flamengo, ele falou: eu tava morrendo de saudade de ser xingado pela tua torcida. O Romário, que é a ave rara, ele precisava do xingamento da torcida para render mais. Tem jogadores e muita gente que é diferente, mas o Romário queria ser xingado para render mais. E normalmente rendia, né?
O que você falou, Wilson? Repete aí enquanto eu vou pro próximo tema aqui. Pode repetir, Wilson. Ah, coisa cabeluda? Coisa cabeluda melhor não, então. São Paulo tem melhor ataque do Paulista.
Não dá certo.
Mas... Ah, tô ouvindo meu garoto, ó.
Essa deu um problema sério pra nós.
Tô ouvindo meu garoto, meu pai narra hoje. São Paulo tem melhor ataque do Paulista, mas sofre muitos gols. É o que dissemos aqui no começo do programa, né?
Característica.
São Paulo faz gol, mas sofre.
Opção, sim.
Pode custar uma classificação.
No mata, sim.
E aí, Zé?
Não, é algo para ser consertado, para ser corrigido. E tem como fazer. Não é? Assim, aquilo que eu falei, você tem que ter um time equilibrado, especialmente em jogos decisivos assim. Você não pode ser ataca. O futebol não é assim, você tem que recuperar
equilibrar a bola. Como eu diria, equilibrar.
Aqueles times que você imagina.
Como é que é esse taca-taca-taca? Como é que é isso?
Então, tic-taca e taca-taca-taca.
Eu vi outro aí.
Os times que ficaram pra história como grandes times ofensivos, eles tinham uma característica, eles retomavam a bola rapidamente. É que assim, ele não ficava lá atrás pra se fechar e dar a bola pro adversário e esperar a finalização.
O próprio Flamengo, essa coisa que estávamos toda.
Ele perde a bola e tenta recuperar rapidamente.
São Paulo marca pouco no meio campo.
Ele precisa dar um passo à frente, ele precisa recuperar.
Eu até discuti com o Bruno Prado sobre isso, embora a paixão do Bruno Prado seja cega.
Eu sei
não, mas menos do que o...
Eu sei que a maioria...
Não, sei não, hein?
Será?
Eu sei que a maioria quer que os treinadores assumam um time.
Prefere o Diniz do que o Muricy.
Como concepção de jogo.
Conceito de jogo. Ele não falou.
Filosofia. Assim, não tá plasticamente.
Não tá comparando títulos com quem.
Tentei levantar aqui uma polêmica, não.
É porque essa aí é polêmica.
Falar família Prata, foi polêmica, pô. Não, é questão de gosto.
E a gente discutiu aquele dia
no ar também, mesmo assim.
Vamos ver. Mauro, você mudou de clínica, seu cabelo está diferente.
Tá com topetão.
A pessoa não percebeu.
Ele
mesmo.
Tá diferente, nada, né? Tá com um topetão aqui em cima. Aqui,
aqui não é, gente. Como bad day, o bad hair day.
Depende muito do encaixe pela manhã, entendeu?
Não, só pra deixar claro, não tem encaixe, é o mesmo.
É o mesmo.
Só pra explicar. Tem pessoa... Algumas empresas, assim, é por encaixe. Esse não, não é encaixe. Não,
esse é permanente.
É permanente.
E às vezes é permanente por um tempo. O encaixe para o time funcionar legal.
E o time é boa. Por exemplo, em princípio, o time tem que ter a pretensão de ter um topete, de ir para cima.
Isso.
E pentear o jogo.
Por exemplo,
você tá querendo de saber.
O Palmeiras precisa de um cara ali no meio para criar um encaixe.
Tem que colar, Zé.
Tem que colar, tem que ter aglutinação.
O São Paulo precisa de um encaixe para fazer o balanço ali defensivo, tá? É,
mas agora tem o Pato ofensivo, Careca também.
Entendeu? Pra que Tom me
mexa. Se não colar, Zé, cai fora. Se não colar, cai fora.
São Paulo precisa.
O Pato Careca.
São Paulo precisa ganhar um título. E pronto, cara. São Paulo precisa ganhar um título. Sabe o que é? Eu falo tanto de São Paulo, mas é porque o São Paulo. Ele tá. Não. Não, eu falo de São Paulo porque eu não consigo entender um clube tão grandioso como o São Paulo. Tá tanto tempo.
Fica vermelho.
Tá tanto tempo. Deixa eu falar. Tá tanto tempo sem conquistar um título. É muito pro São Paulo o São Paulo não conquistar um título. Nos últimos anos, sabe o que a gente tem visto no São Paulo? O Morumbi abarrotado pra despedida. Pra apresentação de jogador.
Jogos que são muito legais.
Calma.
Noites do Morumbi, sim.
Comemorativos, datas comemorativas ali. E não tem uma taça. Há quanto tempo a gente não vê uma taça rodando ali pro estádio? Agora não vai ter mesmo, mesmo com conquistando ou não. Mas São Paulo precisa ganhar esse título. Então, isso precisa ser colocado na cabeça desse elenco. E eles têm convicção disso, eles sabem disso.
Mas, Fausto, é fundamental, o elenco sabe, mas você ao mesmo tempo administrar, que é uma coisa que quase todos os treinadores que tiraram grandes da fila fizeram muito bem, tanto é que tiraram. Que é assim, ó, a fila existe, não dá pra negar, há uma pressão, só que é o seguinte, praticamente todos vocês não são os responsáveis pelas filas. Vocês chegaram agora. Chegaram há 2-3 anos. Então, vocês pagam essa conta, mas por favor, entendam. E é fundamental animicamente que você não é responsável pela fila.
Isso é uma visão equilibrada. Sim. Não do torcedor. Torcedor
torcedor
não quer saber se o cara chegou há um mês, há dois meses, o cara quer a vitória.
Agora, você disse uma frase aí, não dá pra entender como o São Paulo tá muito tanto tempo sem ganhar.
Ah, dá pra entender.
Eu vi uma.
Até por muitos erros da direção do São Paulo.
Os outros também tiveram.
Não, eu vi uma análise do Sporting de Portugal, por exemplo, que dá para você puxar um pouco para a história do São Paulo. Aí compararam com Porto e Benfica, que nos últimos anos estão dividindo a hegemonia lá no futebol português. Aí tá, Porto nos últimos 10 anos ganhou lá um monte de título e o Benfica ganhou a outra metade lá, um monte de título. O que, que eles têm em comum? Trocaram 5 vezes de treinador. E o que, que o Sporting ganhou nada fez diferente? Trocou 16 vezes de treinador, por exemplo. Inclusive na diretoria. Porto e Benfica, estabilidade na diretoria. Ali não mudou muito, tal. Tem uma visão de trabalho e seguiu São com Paulo ela. O muito. Sporting trocou trocentas vezes também. Inclusive de presidente um montão de vezes. Entendeu? São Paulo... Assim, nessa parte, não é só treinador. Ele trocou um caminhão de vezes de treinador.
E diretor de futebol. E troca de treinador saindo de coisas completamente diferentes. Vai de Osório pra Doriva, de Aguirre pra Jardine. E não tô falando qualidade ou experiência. É ideias de jogo. E não é no final da temporada. Durante o campeonato, você troca um treinador que gosta do ataque pra que gosta de defesa.
Mauro, não tem como dar certo. Eu acho o seguinte: independente se é título paulista, né?
É título, perfeito.
É um título. Claro, que e é um título pro São Paulo que faria sair essa zica que o São Paulo está
começando.
Por isso que eu falei aqui que em determinado momento eu prefiro que o São Paulo não jogue bonito, jogue feio e conquiste um título. Depois você começa a planejar um jogo diferente.
Mas o Diniz vai fazer as duas coisas.
Porque vai estar mais
leve. Vai encher os olhos e será campeão.
Pra ser sincero, eu torço para que o Diniz tenha um bom desempenho na sua carreira. Eu só não acho que ele é tudo isso que pintam agora. Eu acho que ele tem potencial para ser um grande treinador. Esse é um grande problema das pessoas, que as pessoas acham que a gente tá torcendo contra, que a gente acha mistura, que o cara... Né? Não, mas eu só acho que...
Ele tem um grande time nas mãos,
hein? Pra você chegar num São Paulo, pra você chegar no Palmeiras, não é o que acontece. Essa não é a regra aqui no futebol brasileiro. E nem na seleção brasileira. A gente viu o Dunga chegando à seleção brasileira sem passar por nenhum clube.
Sim.
Então, não é a regra aqui. Então, eu entendo que o cara, pra chegar num patamar elevado, o cara tem que passar por etapas. Né? E eu não sei se o Diniz chegou passou por essas etapas. Etapa pra mim é um título importante.
Sabe o que é, Fausto?
Não os é caras, passar por outros times, caras, é você conquistar um título importante.
Os caras utilizavam esse exemplo pro Rogério Ceni. Nunca foi técnico num clube grande e chegou ao São Paulo, tal, tal, tal. Mas não usa
pro Diniz.
Esse exemplo pro mesmo Diniz.
Pro Thiago Nunes.
Aí tudo é administrativo. A gente falava há pouco do Guardiola. O Guardiola começou como treinador num time principal no Barcelona espetacular 2008 e na primeira temporada em 6 torneios ganhou 6, né? Claro, o maior treinador provavelmente da história do futebol, o maior treinador do mundo, mas aí o cara começou também no Barcelona. O Zidane. Pegando os dois grandes vencedores, Zidane e o Real Madrid, os caras começaram lá em cima.
Mas fala um negócio pra mim.
Fala dois.
O tempo que ele... Por isso que eu tô falando que não dá pra fazer uma comparação. O tempo que eles têm de trabalho, o tempo que eles teriam de trabalho, eles sabem que em 2 meses eles não seriam demitidos.
Claro.
Aqui não funciona assim.
E com elencos muito melhores do que aquele do São Paulo.
O Fernando Diniz não tem identificação nenhuma.
É isso que eu tô querendo dizer. Imagina, se o Rogério Ceni caiu, gente...
Mas ele caiu de uma forma equivocada. Ele tinha um time, desmontaram o
venderam
time.
Desmontaram
o time que ele tinha.
Venderam
ou seja,
mundo.
Quando desmonta um time, fala. Você está. No mínimo, o mínimo que você pode fazer é falar pro treinador: bom, quem desmontou o time fui eu, então você está garantido. Aí você não vai cair a conta.
Desmontaram o Osório também. A diretoria de São Paulo fez isso. Sim. Agora, o time que o Diniz tem em mãos hoje é o melhor São Paulo dos últimos anos aí para ser campeão, hein? Diga em peças, hein? Deixa eu ler alguma. Temos que ir pro intervalo, né, Wilson? Vamos pro intervalo, senhor. Luiz Moraes. Esse ano pode dar Santo André e Bragantino. Aí eu quero ver. Pode ser que, pra federação que quer ver os grandes, pode ser que isso aconteça, assim. É futebol, né? O Hélio, Fausto Favara tá insano hoje.
Hoje?
Insano.
Só?
O Israel, esse programa é de esporte ou é de salão? Beleza. Vamos se ligar, gente.
Não, eu considero esse salão de beleza, aqui, Israel. Não é mesmo.
Você não é pauteiro aqui, Israel.
Tá? Não, e de salão onde não é tem. Aqui, onde Israel. Tem beleza aí?
Nenhuma, zero. Você não é pauteiro aqui, campeão. O Faustino Caetano, por que o Favara é cor de rosa?
Pergunta pra Faustina.
Não, às vezes fica vermelho. Quando ele comete algum ato falho, ele fica vermelho.
Isso aqui é fato. O Giba, ó.
Cometer pra ficar
vocês
vermelho,
falaram não. De Zidane e Guardiola, tendo esses times é fácil.
Aí tem outro de detalhe, isso, né? Parece que eles acabamos vieram do falar. Time B, né?
O Zidane tinha sido auxiliar do Ancelotti.
É o que falaram que faltou o Rogério, né?
É, exato, e comentamos também.
É o que o próprio Rogério fala.
Mas o problema do Rogério
fala, eu não escutei o Rogério falar
isso. Falou aqui pro Nilson, então, a questão, ele falou pro Nilson a questão de ter assumido de cara.
Não. Trabalhando no time de base do São Paulo.
Não, que talvez naquele momento não foi certo ele ter assumido. Exatamente, ele falou isso.
Ele falou, mas que precisava ter feito no time B, ele não falou.
Não, é o correto.
Sim, ele também reconheceu. Ele sabe que foi um momento errado. Vamos pro intervalo.
Na sequência Renato, tá errado. Você não tá errado.
O que ele falou? Lê aí,
Zé. Você não lê a outra aí, Zé, aqui do Faustino.
Perdi. Ah, eu perdi, gente.
Aí, ó, a última aqui, ó.
Lê aí, Fausto.
Eu não.
Lê a sua aí, Zé. Vai, às vezes eu não acompanho.
Qual é que fala que o Fausto Favara é um broto? Não, já passou.
Ah lá,
já,
ó, olha o que leu. O cara falou assim, ó, Favara aí, monstro, mas é cor de rosa. Aí o Leste leu, Fausto Favara é um broto.
Coincidentemente tá aqui.
Será que é um boto?
Não. Ele ou Broto?
Broto é de bonito,
não,
às vezes falam.
Não, né? Broto legal. Inclusive, sucesso acho que de Sérgio Murilo, da época pré-Jovem Guarda.
Peppa
Pig, só uma coisa, quem inventa e-mails e mensagens é o Rafael Tebas. Tem aqui,
isso é verdade.
Não façamos isso, não tebemos o programa, por favor.
Você tem uma anotação com o nome do
Tebas? Não sou eu, é que tem aqui era o lugar do Rafael Tebas em alguma transmissão aqui da Jovem Pan. Então por isso temos um papel
e
de
parabéns ao temas. Fausto, que foi chamado de broto e achou que é um erro de português.
Não, melhor do que não é o Boto. Ele ou Boto.
O broto era antigo. Oh, que brotinho. Antigamente você elogiava assim.
Não, mas era um outro companheiro nosso que gostaria de receber esse apelido.
É verdade.
Eu não queria atrapalhar esse papo tão agradável de vocês. Não queria atrapalhar.
Isso!
Eu não queria atrapalhar esse papo tão legal de vocês, mas o Paulo Lopes, ele fala aqui, ó. Favorito o Red Bull, que treinou mais tempo e tá jogando melhor.
Sim,
o Fernando Diniz,
essa culpa,
o Fernando Diniz quando falou depois do jogo,
claramente ele tava se referindo.
Que tem time que tava treinando antes, que não sei o quê,
era
a explosão, a velocidade tá diferente. Ele queria falar do Red Bull Bragantino.
Deixou muito claro. Pra mim não há a menor dúvida que ele tava se referindo ao Red Bull Bragantino, que é extremamente discutível, pra não dizer deplorável, se voltou isso até pelo acordo firmado.
É confirmado que o Red Bull havia voltado, aí houve uma cobrança, ou o combinado não é esse, aí ele teria dado um passo
mas
atrás,
mesmo assim, sabidamente não era o caso, né? Isso é deplorável, lamentável, ainda mais para a estrutura, pela seriedade de quem comanda o clube, é deplorável o que aconteceu.
Vamos pro intervalo, sentido. Wesley Roden, ó.
Ó.
Época dos Jecas, eu vivi isso. Está faltando Nilson. 1:31 já. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão desta quarta-feira. Começam os jogos da fase quartas de final. Às 19 horas tem São Paulo e Mirassol com Gabriel Dias. Às 21h30 tem o Palmeiras jogando contra o Santo André, a transmissão do Nilson César. Amanhã os jogos têm prosseguimento. Que jogo você narra, Zé?
Eu narro Red Bull, Bragantino e Corinthians às 7.
Você narra qual, Fausto Favara?
Santos e Ponte Preta.
Nosso canal do
YouTube. Qual horário?
21 horas e 30 minutos. O Zé narra.
21h30, né?
21h30. É, o Zé transmite no YouTube, no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. E um pouco mais tarde a gente vai transmitir também no AM, FM, no YouTube aí. Santos e Ponte.
O Anderson Mariano, São Paulo, São Paulo, que é isso aqui? São Paulo, Palmeiras, Santos, são fregueses do Timão. O Milton, Zé Manuel, você é São Paulino?
Não.
Não?
Não.
É, deixa eu ler aqui, o Tomás, tem que ler com calma esses nomes aqui, mas esse não, esse todos existe nomes, mesmo.
Outro não, existe,
tá falando mas... a piada do Bruno, então, isso aqui já foi. O Damian Vasconcelos, São Paulo vai ser campeão, maior do Brasil, não dá pra saber seu nome, campeão, não vou ler sua mensagem, põe a seu nome, né? É, o Macedo, Favara é São Paulino. O Giuseppe, também de broto aqui
tem,
chega, gente.
Tem um professor aqui que sabe tudo, hein? Hã? Sabe tudo, tá falando de todo mundo, ó, que beleza. Que
professor?
Ah, um tal professor que tá escrito aqui, ó, professor.
O cara nem esses colocar que põe nome de companheiros aqui, isso. Tá falando do professor, viu, gente? Ah, lá, vamos dar espaço pra gente aqui que quer participar do programa, você, fazer tá pergunta bacana,
todo
né?
Pra todo mundo, pode sobrar tá, também, tamo aqui.
Tá feia social, coisa, o cara que não põe foto de outra pessoa, eu faço um perfil falso com a foto do Mauro, do Zé, do
Mauro. A minha foto, por definição, já é falsa, não, isso, pelo menos uma parte minha.
É fácil fazer isso, né, se esconder atrás do outro, né?
Eu escondo, Omar, inclusive, facilmente o meu cabelo aqui.
O Fausto, Fausto é um pimentão vermelho. Isso aí eu não vou ler mais. Eu não vou ler que o Fausto é um pimentão vermelho.
Você incentiva essas mensagens, entendeu? Aí,
Favara de
esse é o problema. Isso aí não dá, esse gente. É o problema. Agora você começou a dar de tebas aí.
Olha,
também.
O Marivaldo, o Flamengo é o único que tem time. O Corinthians não dá nem pra comparar. Corinthians com o Flamengo, vai me desculpar, hein? Desculpa, não dá nem pra comparar.
Corinthians não, com hoje Flamengo, não, nenhum time é comparável time, né, ao Flamengo, time, né?
Não dá, não dá. O Marco, Mauro, você é monstro.
Muito obrigado, sou mesmo. Precisa ver quando eu acordo de manhã. Não, hoje eu vou dizer uma coisa. Até a patroa falou, nossa, você dormiu, amor? Por que, linda? Por que você não acordou muito bem? Eu falei, obrigado,
você
linda.
Você dormiu, tá do avesso. Espera aí que eu vou te puxar pelos pés, né? O Valdec aqui, ó, vamos ganhar porco. Vamos pra pauta aqui, vamos lá. Qual que é aqui? A do Diogo Mesquita? Santos reencontra Ponte Preta nas quartas de final, em 2017 deu Ponte. Tá faltando uma sequência aqui, Mesquita? Essa é a pergunta. Ah, como se tem um sabor de revanche aqui, me lembra o Diogo Mesquita. E aí, Fausto Favara? Vamos começar com você, que tá sendo muito elogiado aqui no nosso chat.
Tô.
Tem sabor de revanche, Favara? Ponte Preta também se agarrou na vaga aí aos 40 do segundo tempo, hein?
Santos e Ponte Preta? É um jogo assim, é o que eu falei. Pra mim o Santos é o favorito. Acho que o Santos vai passar. Não acho que vai ser aquele jogo fácil, não. Muito provavelmente a Ponte Preta, apesar de não ter passado. É que se a gente contar, apesar de não ter passado merecendo, o Corinthians também passou sem merecer. É que não tem como comparar Corinthians e Ponte aí. É um jogo que tem mais história do que os demais. Santos e Ponte Preta. Uhum. Ele tem mais histórias do que os demais jogos. Então, acho que o Santos passa, mas não vai ser mole, não. Esse é um jogo que eu acho que vai pra pênaltis, viu, Espímpolo? O Santos não tá me passando confiança. Santos, em determinado momento, até me passava, mas com todos esses problemas aí de extra-campo, até mesmo com jogadores pedindo aí pra se desligar do clube, os caras insatisfeitos com o salário atrasado. É fase decisiva, os caras dentro de campo às vezes esquecem, mas tem alguns que talvez não passem por isso de uma maneira mais tranquila. Eu acho que vai passar mais no sufoco amanhã.
O José aqui põe jogo de foice no escuro, é porque a coisa é muito equilibrada, né? Zé, você que vai narrar esse jogo, né?
Não.
Não, eu desculpe, falso. Perdão. Ah, Fausto, então coincidentemente acabou eu comecei por você.
Falar. Eu tô te falando que
não, eu não tá fiz essa. Atenção. Eu comecei por você por isso. Eu comecei por você pra mudar a ordem, só que eu fiz assim tá. Na outra, agora eu fiz assado, entendeu? Fiz assim e agora eu fiz assado. Então fala, Zé, que eu tenho uma declaração do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes, o Diogo Mesquita aqui na pauta aqui, ele não colocou o Corinthians na pauta aqui. Parabéns, Diogo Mesquita. Não colocou o Corinthians aqui, o time da massa. Mas eu vou falar do Corinthians do Thiago Nunes. Mas fale, dê uma palhinha do jogo do Santos, né? E a gente vai ouvir o Thiago Nunes.
Eu vejo o Santos. Eu transmiti o jogo do Santos na volta contra o Santo André. mesmo com o jogador expulso, ele conseguiu fazer um bom jogo, tá? Nada de extraordinário, mas um bom jogo. Abriu 2-0 contra o Novorizontino, aí teve outra expulsão. Eu acho que o desafio, ele não tem ninguém expulso contra a Ponte Preta. Vamos lá. Se o Santos não tiver ninguém expulso contra a Ponte Preta, ele ganha o jogo, ele passa. São duas equipes, o Santos tinha tudo para se classificar melhor, né? Ele acabou se classificando com a pontuação baixa por causa desses dois últimos jogos agora, desses jogos finais. Não era para ser assim, né? De fato, pesa muito essa questão extra-campo, essa coisa de corte salarial sem combinar com os caras, que assim, você combina, você conversa, ó, estamos esperando tal dinheiro, vamos vender um aí, a gente acerta, essa coisa toda. É diferente de você impor algo e todo mundo ficar com o nariz torcido, né? Então, não havendo expulsão, o Santos passa pela Ponte Preta, na minha avaliação. Ponte Preta voltou, se concentrada para evitar o rebaixamento, era o grande objetivo da macaca, da Ponte Preta. E aí, de brinde, ela ganhou até a classificação para a sequência. Mas, assim, o Santos tem condição de querer mais, de pelo menos fazer essa semifinal do Campeonato Paulista. Parece que os jogadores estão ali mais ou menos fechados com o Jesualdo, se não com o presidente, mas com o Jesualdo. E ele vai passar contra a Ponte Preta, na minha avaliação.
O Gustavo aqui, ó. Zé, sou seu fã, você narra muito, mas responda que time você torce pra mim.
Londrina Esporte Clube, Tubarão, é nóis.
Que balela furada.
Que é?
Oh. 1:41.
Vivi uma parte da minha vida lá.
Red Bull é
torcendo pro Londrina.
Eu não torço pelo Ipiranga.
Mas eu torcia pro Londrina.
E nem pelo grande Cisplatina também.
O Red Bull é favorito contra o Timão? Pergunta aqui Diogo Mesquita na pauta que ele fez. Antes, teve entrevista coletiva do Thiago Nunes, foi a primeira, né, depois da pandemia. O Rafael Tebas acompanhou e foi o Marco Belo, né, que fez essa pergunta, o Marco Belo, nosso companheiro da Transamérica. Marco Belo, o grande Marco Belo. Qual
o sobrenome, Marco Belo?
Não, porque são dois L's, então não é Belo de não, beleza.
Não, mas Belo, italiano.
Pode ser,
italiano.
Você muda a língua assim, né? Uhum. Mas... Não,
acho que sim.
Não, é estragadinho, errou o planeta. Mas é competente.
Para um jornalista esportivo, tá acima da média, porque é a categoria de pessoas mais feias de todos os tempos é de jornalista esportivo, cara. Nada é mais feio que o jornalista.
Fale por você.
Fale por você. Eu tenho, mas não uso, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Mas cara, já tomou esporro da mulher hoje. Dizendo que
tomou o quê? Parabéns, Fausto.
Não, já tomou. Tomou dura da mulher.
Você vai tomar também agora.
Já tomou dura da mulher hoje, entendeu?
Mas ela que escolheu, pô. Ela que falou assim, mas quer casar.
Que acordou.
Gosta de
e aí vem falar dos companheiros ainda?
Beleza interna.
Deixa eu ver. Uau, eu vou brother. Falar de novo. Eu tenho um compromisso com a verdade.
Se não tivesse olhos pra tudo, não vendia lada, não vendia gurgel.
Ele não fala que tem gente feia. Uau, brother.
Vamos ouvir o Thiago Nunes então na pergunta feita pelo Marco Belo. Rafael Tebas acompanhou também, fez a pergunta dele, ele colocou no camisa 10 e agora a gente pensou um outro trecho, porque o Thiago foi contratado para fazer o Corinthians jogar melhor, jogar diferente. Estavam cansados daquele Corinthians carrancudo, defensivo, mas que ganhava, né? Ganhou com o Thiago, com Tite, Carilli. Com o Carilli, mas não era um Corinthians que até com o Mano Benezes conseguiu.
Mas o 15 acesso, do né? Tite era muito bonito de ver.
Então,
um baita time campeão brasileiro.
Algumas críticas, até alguns rótulos, né? Tinha um baita time, né? Renato Augusto, nossa, acredito.
Bom, Jadson, que jogaram, né? Renato e Jadson em 2015.
Ganhou até um apelidinho, né? Bem lembrado isso, empatite e tal, né? Então...
Não, aí era do 2013.
Perdeu peças importantes. Sim. Então, enfim, a torcida rotula de acordo com o momento. E essa pergunta foi feita sobre jogar bonito ou não jogar, se ele mudou as características, até jogou o segundo tempo contra o Palmeiras como um Corinthians do Carilli, né? Porque o Palmeiras amassou o Corinthians e se não é o caso, o Palmeiras ganharia o jogo. Então vamos ouvir a resposta do Carilli. Tem a pergunta do Belo também, né, Diogo? Tem a pergunta do Belo, você tirou a pergunta do Belo? Então a pergunta foi essa, ainda bem que eu fiz até a cabeça. Fala, Thiago.
Eu fui contratado pelo Corinthians por ter um perfil de ideias na gestão do futebol mais parecido com o que o presidente Andrés, o próprio Duílio, gostariam de implementar no Corinthians. E como qualquer mudança de ideia, de cultura de futebol, e antes mesmo da cultura de futebol, da filosofia de jogo, você necessariamente precisa entender o contexto que você está chegando, o lugar que você está chegando, e tentar, né, dentro da medida possível, fazer com que essas ideias elas tomem corpo à prática do jogo, né? O reflexo do meu trabalho são os próprios jogadores que acabam transmitindo dentro do campo. Às vezes a equipe joga bem, às vezes a equipe não joga bem. E aí a gente entra no primeiro grande questionamento, né? O que é jogar bem? O que, que é conseguir ter uma aprovação em relação ao futebol? A gente vive um momento onde todos os treinadores, profissionais, profissionais da imprensa, pessoas do meio que se tornam mais públicas, elas são rotuladas, né? E a gente vive um mundo de rótulos, né? Em nenhum momento, desde que eu cheguei aqui, eu me rotulei um treinador ofensivo. Eu sou um treinador desportivo, como falei inúmeras vezes. E quando eu falo isso, o treinador desportivo, ele passa pela capacidade técnica e de gestão de fazer uma equipe transitar em todas as ideias possíveis de jogo. Sei também que o que me trouxe para cá foram os resultados e as atuações que foram construídas no meu clube anterior. E são ideias que a gente carrega, que eu carrego, não dos últimos 2 anos, mas sim da última década, né, que eu já sou treinador. Então, tudo isso tem um prazo, tem um tempo a ser aprimorado, leva uma condição de carência, né, de que você tem que cumprir para você conseguir colocar as coisas em prática.
Aí, a participação do Thiago Nunes, vocês vão falar sobre isso, mas respeito muito o Thiago, mas todo mundo lembra na entrevista que ele foi apresentado, no dia em que ele foi apresentado, a diretoria do Corinthians falando que era um jeito novo de jogar, que o Corinthians seria um...
Em relação ao que o Corinthians fazia, né?
Mais vistoso, claro. Né? Que seria um novo momento do Corinthians.
Sim.
Técnico desportivo, todos são. Técnico, sabe? Se não, né? Só faltou ele falar que é um técnico de futebol. Técnico desportivo, todo mundo sabe. Em última década, desculpa, Thiago, você ficou conhecido quando você conseguiu assumir como técnico profissional do Atlético Paranaense e conseguiu os resultados. Na última década, você não era um técnico conhecido
nível brasileiro. Do tempo de trabalho dele, né? Eu entendo o que ele lá, quis falar.
Mas
um nome para assumir o Atlético como... Dá pra dizer que brilhantemente ele fez, né, o Corinthians, sim, exato.
O Carilli aqui, quando ele era auxiliar, ele era conhecido em nível Brasil? Não era. Me perdoe.
Não, mas é o tempo de carreira dele. Eu acho que ele quis falar isso.
O trabalho dele
desenvolvido. Mas ele é um nome de mercado.
De mudar o Corinthians. A diretoria do Corinthians falou isso quando te contratou.
Não, e normal. E não rolou até então. Agora tá no período de adaptação e, de novo, vale pra ele, vale pro Corinthians, vale pra todo mundo. Depois de tanto destreinamento, 130 dias sem jogar e as necessidades que o Corinthians passava, ok, deu certo. Se vai dar certo ou não, se vai mudar, a gente precisa aguardar, mas nesse pacote é compreensível da pandemia pra cá, mas até a pandemia a grande decepção entre os clubes brasileiros pra mim era o Corinthians e o trabalho do Thiago Nunes. Não que eu esperava o nível do Flamengo do ano passado, mas mais com certeza
foi eliminado muito cedo, né?
Foi das outras competições e pode até ganhar o Tetra, que a gente não tem desde o paulistano aqui no futebol paulista, mas que tá devendo bola, tá, inclusive claro, ganhando do Palmeiras como ganhou o derby, passando pelo Oeste Barueri, mas futebol legal, o Corinthians jogou muito pouco nesses 180 minutos e ia ver jogar ainda menos antes da parada da pandemia.
E vocês se lembram da explicação que foi dada quando o Ralf e o Jadson foram dispensados? Sim. Principalmente o Ralf.
A maneira.
Ele não se enquadra na minha filosofia de jogo. Ou seja, qual é a filosofia do Ralf? É um cara mais marcador, mais carrancudão, não é um cara que conduz a bola como o Camacho, vai, que o Thiago sempre elogiou. Então, né, se é um volantão marcador, destruidor.
Mas aí que eu me pergunto, e o Wellington lá, que era o titular, que era o
volante, o São
volante
Paulo.
Do Atlético.
O Wellington jogou no São Paulo.
Sim, mas o Wellington. Chuchu, sim, mas ele tinha uma dinâmica maior, chegava mais à frente e tal. Né? O Ralf talvez tenha pesado a idade e tal. Eu teria talvez administrado de uma outra maneira a condução.
Eu acho que o único erro em saída do Ralf foi do Ralf.
Dava pra usar na
zaga.
Dava pra usar na zaga.
Até pra, inclusive, agora, e até tá indo bem o Danilo Avelar, mas o que o Avelar tá fazendo, o Ralf podia fazer e talvez até melhor.
É, mas a questão principal não é essa. Eu acho, assim, no Atlético, se você. Na chegada dele no Atlético, ele teve que ajeitar a casa ali na parte defensiva, porque já havia um trabalho iniciado pelo Fernando Diniz.
Ajeitar que não estava legal.
A cozinha ali, ajeitar a casa ali,
a zaga defensiva.
O time com o Fernando Diniz, a zaga
não, a conversa não tava pronta.
O Atlético já tinha essa filosofia de ser um time
de atacar muito e
pra
defender
jogar,
mal.
Não, de ter um time pra ter a bola, pra jogar,
pra
fazer um jogo bonito e tal. Mas tinha essa questão que precisava ter mais solidez defensiva, ser um time mais equilibrado.
E tá Thiago Nunes chegou posição?
E pegou um time na já com um trabalho avançado e deu sequência. Ele pegou um Corinthians pra começar do zero, em termos de filosofia de jogo, pra mudar 100%. Foi diferente. No Atlético ele pegou, vamos dizer, metade do caminho andado. E já no Corinthians, não. Ele pegou pra desmanchar tudo que tinha.
E sem dinheiro.
e para começar. O Corinthians contratou 8 jogadores, se você contar com o Johnny Gonzalez, que já foi embora. Mas assim, quem é que chegou Everaldo, e botou a camisa? Botou a cabeça e jogou. Sid Clay até não tá parecendo nós, assim, com essa dificuldade pra entrar em forma, peso, aquela coisa
Janderson.
É, só o Ramiro ainda não foi, o Luan ainda não foi. O Cantillo, sim, esse chegou tava, né? E chegou muito bem. Dele, né? O Camacho voltou, mas nem era titular absoluto no Atlético Paranaense, né? E eu acho que é mais por uma necessidade ali que ele joga como titular na equipe do Corinthians. Enfim, eu acho que passa essa transformação. Vamos combinar. Ele começou a trabalhar o quê? Na metade de janeiro com o elenco? Aí parou na metade de março.
Mas a culpa foi dele, né?
2 meses.
Ele poderia ter começado no final do ano passado.
Ele trabalhou durante as férias. Não, ele tirou férias.
Ah, você fala no finalzinho do Campeonato Brasileiro.
O time,
No final do Campeonato Brasileiro.
Isso eu acho o maior erro dele do Corinthians. Acho que ele tivesse assumido dele no final do ano passado.
Discutível, porque era um momento.
Que é discutível, mas.
Era um momento em que o Corinthians precisava de resultados, de pontos e tinha sequência ali, tinha o trabalho do Coelho.
Não,
é hora de trocar, é hora de mexer nisso.
Pra mim foi um
o Thiago Nunes chegou pra fazer essa mudança de filosofia. Como é que ele ia fazer com a bola em andamento as 6 rodadas do fim do campeonato?
É
muito complicado isso.
Não, é muito complicado. Ele quis complicar. Eu acho que foi um erro gigantesco dele do Corinthians.
Tinha que ter assumido já.
Foi mais ou menos o que eu acabei de falar do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, nesse momento, não interessa se joga bonito ou feio, precisa conquistar um título. Naquele momento, não interessa se ele implantar na hora ou não o seu estilo. O importante era ter assumido pra ganhar corpo no time, conhecer o time.
E a presença dele ali.
E a presença do gente, cara ali. Só ele errou sim.
Errou sim. Cara. E vem cá, que outros casos semelhantes aconteceram no futebol brasileiro nos últimos 200 anos?
Eu respeitando, assim, eu ainda
porque
não sou...
Porque só ele, porque sou o Corinthians.
Eu não fui convencido disso. Agora, o que eu queria dizer, ele começou ali 2 meses antes da parada e agora o quê? Trabalha com bola mais 1 mês? Ou seja, faz 3 meses que ele tá trabalhando.
O senhor foi contratado aqui pelo seu Tuta e pegou ele na hora, imediatamente. O senhor não pediu 90 dias pra ir pro espaço.
Não, vem cá.
No dia seguinte.
Agora é o seguinte, Zé. Então é o seguinte, a partir de agora, todo treinador que chega no final da temporada só começa outro ano.
Mas olha o contexto.
Mas olha o contexto.
Ele chegou.
Corinthians
contratou o Thiago Nunes pra quê? Ó, vamos pra trazer você, porque nós vamos mudar o jeito de jogar.
Mas já começa a mudar.
Ele não podia chegar, pegar 6 rodadas do fim e começar a mudar 6 rodadas do fim.
Ele chega assinar assim, não, Zé.
Ele chega pro Andrés e fala assim: Andrés,
ele foi contratado pra esse ano. Ele não foi contratado
aqui, ó. Eu não vou conseguir implantar as minhas ideias aqui no Corinthians. Eu só vou classificar o Corinthians e vou seguir o trabalho que vinha sendo feito. A partir disso, você já vai começando a implantar. Você vai, primeiro, é você se adaptar ao local ali onde você vai trabalhar.
Claro.
Primeira coisa. Outra coisa,
do que num campeonato paulista.
Zé, foi um conjunto de erros.
Sinceramente, eu não sei como tanta gente dessa.
Eu não desprezo a ideia de vocês, eu só não tô 100% convencido disso.
É de que não conversa com o Coelho, não conversou não, com ele, falou também que não.
Ficavam bravos quando você perguntava isso.
O que é isso, gente? O cara ia assumir
e não sabia o que estava acontecendo. Não tem nada a ver com
a diretoria
errou. E o Thiago Nunes também.
Porque o cara tem que sim bater no... a gente consegue entender quando tem um clássico, às vezes o cara... E existe a discussão ainda, hein? Quando o cara é contratado na segunda-feira e tem um clássico na quarta e ele pede pra... Eu sou favorável ao cara sentar no banco lá e vai embora.
Tá, porque eu acho que a figura ali perto pesa.
Óbvio que pesa.
Os caras se sentem.
O cara lá na quarta-feira chegou no clássico. Se vencer, ótimo. Se não vencer, acabei de entrar e não tem problema.
E tô junto com vocês, passa essa imagem.
Ah, Zé, aí é loucura um torcedor culpar o novo treinador 2 dias depois que ele chegou. Isso aí não existe.
Agora, no caso dele. Que 99%
só não pode
do
falar que o
da torcida do Corinthians vai concordar com vocês. Eu não fui convencido disso, não. Porque eu me lembro do contexto da época. Você entendeu? Ele foi contratado pra mudar a filosofia do jogo, pra fazer algo mais profundo.
Sim, mas da sua bronca.
Ele não foi contratado pra resolver nada no final do campeonato.
Não, mas tudo bem, a gente entende, mas ele já conhece
outra
o clube,
coisa,
já conhece os jogadores.
Vai meter a colher no trabalho do Coelho, que tava ali.
Não tinha o trabalho do Coelho, era do Carille. Isso é o Carille do Thiago. Você é assistente do Thiago Nunes, não é possível.
Thiago Nunes errou feio. O chat está contra você, já.
Eu sei. Agora, eu posso ser sincero e dizer que eu não tenho essa convicção que vocês têm?
Não, primeiro só uma coisa. É até legal, Zé.
Rick, você está doente.
Eu não tenho essa convicção. Eu acho que seria melhor. Não significa dizer.
É óbvio.
Não, mas ao mesmo tempo, até pelo imediatismo, pela pressão, pela celeridade das pessoas, de repente ele assumiria, perderia os jogos e já começaria a chamuscado, podia ser. Não seria demitido, mas enfim.
O São Paulo não passou por isso mais ou menos com o Diniz?
Não, o São Paulo
passou e quase caiu.
A gente aqui.
Não, mas o Diniz chegou muito antes.
Mas tem que pegar. Assinou o contrato, tem que pegar. 90 dias de férias.
É que a gente aqui não está acostumado a ver um clube
contratando
um treinador para a temporada seguinte. Entendeu? Aí o
cara espera o trabalho do outro terminar
para ele assumir. É que a gente não está acostumado.
Que luxo é esse, Zé?
Não, acho que seja exemplo.
De organização.
Não, aliás, não é exemplo de organização mesmo. Aliás, quase todos não são.
Mas então, a gente não aceita nada. Nada que tenha um mínimo de
lógica. José Manuel está louco.
Eu sei, mas isso aí não muda. Mas o futebol brasileiro é isso mesmo.
Não, Zé, mas ali, naquele momento, não existiria uma cobrança por mudança. Ninguém estava na cobrança.
O que é isso?
Eu achei que tava muito alto o negócio, ele ficar surdinho.
Ah, que minha voz é potência
do Botaruto. É o Kleber, né? Eu acho o seguinte, O Corinthians, naquele momento, a diretoria não iria exigir uma mudança radical. Tá muito divertido, chat. Ele não iria exigir uma mudança radical.
Mas é o que
isso
eu penso.
Isso não existiria, perdoe, naquele momento. Eu penso pela presença, por conhecer. A atitude que a diretoria teve com o Ralf, mais com o Ralf do que com o Jadson mesmo, porque o Jadson já não tava... O Jadson tava entrando 10 minutos e não tava jogando nada. E eu também não concordo da maneira que foi feito o desligamento do Jadson.
A história tem que ser respeitada.
Mas o Ralf, eu tava aqui ao lado do Vampeta, antes de entrar no programa, ele ligou pro Ralf. O Ralf tava inconformado com o que tinha acontecido. A maneira que ele ficou sabendo que ele foi desligado do clube. E era um cara que vinha sendo titular. Não era um cara que tava escanteado.
Não, e jogando bem.
O Ralf é um jogador diferente. Nunca ele sempre foi um craque. Jogador diferente. Não, mas ele sempre foi um jogador muito útil. Ele era um jogador muito útil e era ídolo. Então... Aí que tá, aí a sensibilidade, Zé, também, do treinador falar assim, ó, pô, talvez eu não vá usar ele da maneira que ele vem sendo usado no Corinthians, mas eu tenho um líder aqui, eu tenho um cara que vai me ajudar, um cara que vai contribuir aí no meu trabalho. Você tem que pensar em tudo, você não pode chegar, olha, eu cheguei, vou mudar completamente, radicalmente o negócio, e detalhe, sem ter um histórico. Porque, pra mim, o que ele teve no Atlético, pra mim, não é um grande histórico. O cara,
não, foi um baita trabalho, mas é um curto, sim. Não, foi um trabalho excelente do Thiago.
Mas é uma coisa pontual.
Não, eu sei, mas foi um trabalho... Eu teria feito após o Corinthians fez o Thiago Nunes. Eu acho que ele é um ótimo treinador, tem muito potencial.
Ótimo, mas sabe, isso...
Mas até agora não rolou.
Quer que eu fale um negócio? É muito culpa nossa também, Mauro.
Não,
existe isso também, porque quando o cara... ele faz uma grande... Por isso que, pra você, é que...
Vai, se decide?
O cara, pra chegar num Corinthians... Não é que se decide, eu sou meio conservador com relação a isso. Pra mim, o cara, pra chegar num patamar elevado, o cara precisa provar mais do que ele provou.
Mas, ok, não, tudo bem, ok. Sabe? Mas foi muita coisa que ele...
Conseguiu muita coisa no furacão. Assim,
sim. Agora, quem você teria trazido no lugar dele no Corinthians?
É difícil achar um cara assim.
Por isso que eu apostaria no Thiago mesmo.
Mas naquela época lá, o São Paulo, ele tava pipocando.
Caríssimo. O Corinthians não tinha esse dinheiro.
Ah, mas peraí. A questão de gastos, pra mim, pouco
não,
importa.
Não, o Corinthians tinha sido muito irresponsável.
Porque os caras não seguem nada à risca com relação a isso, entendeu? Não,
e até pelo momento que o Corinthians contratou, o São Paulo estava ainda no Santos. Então,
mas já estavam se falando da saída dele do Santos. Sim, mas... já tinha conversa, enfim.
E como ele só assumiu depois também...
Cara, é um cara que eu acho que poderia chegar de uma maneira diferente. É que ele ia também querer jogadores.
Cara, todos os grandes treinadores, eles vieram de um time de menor expressão para um time grande. O Atlético hoje tem mais estrutura e já tá bem grandinho aí.
Vou perguntar pra você então. Vieram com essa banca que chegam hoje nos grandes clubes?
Mas essa banca aí é teórica.
Mas é uma banca.
Não é.
Os caras chegam com pompa.
O cara chega pra fazer um trabalho.
A gente queria.
O Luxemburgo saiu de um time pequeno pra um time grande. Ele chegou com essa banca?
Chegou no Flamengo em 91, chegou bem.
Ah, mas o Mauro, bem, mas não é.
Não, e é o Luxemburgo,
o cara é inovador. O cara é um fenômeno. O cara é um cara diferente de todos. existiam outros ali trabalhando. O Diniz chega no São Paulo como se fosse o cara que descobriu a bola.
Mas quem falou isso?
Não, só o Flávio. Tem muita gente que incensa pra mim exageradamente o Diniz, mas ao mesmo tempo critica também. Eu acho que ele tem muito potencial, acho um ótimo treinador, mas não é o Rinus Michels e também não é um treinador qualquer.
Não pode ser 8-80.
Quem foi melhor, Tabata, Diniz ou o Thiago?
O que, no ano passado? O Thiago.
Não só no ano passado.
Até agora, dos resultados, não, é mais
você,
o Thiago.
Se você buscar o Diniz do Audax, ele fez um trabalho maravilhoso.
Muito bom.
Mas não ganhou.
E no ano seguinte foi rebaixado.
O cara precisa ganhar alguma coisa,
Zé. Mas você acha que o Audax, vice-campeão paulista, é pouco?
Mas precisa ganhar. Precisa ganhar alguma coisa. Precisa ganhar alguma coisa. Pra mim, o cara tem que ter um histórico mais reforçado pra chegar numa posição grandiosa.
Vamos fechar o programa?
Você que manda.
Estamos na hora.
Você que manda.
Temos que fechar, estamos em cima da hora já.
Você tava quietinho aí.
Um abraço, José Manuel de Barros. Tá sendo detonado aqui pela sua
Deus sei, mas eu sabia disso.
Entendeu?
Detonado. Mas eu já imaginava.
Até de Chuck, com a opinião assassina, você foi chamado.
Bom, menos, pessoal. É assim também.
Tchau, Zé.
Tchau, tchau.
Um abraço, Mauro.
É sempre um prazer.
Tchau, Fausto Favara.
Abraço.
Valeu, galera. Vem aí, jornalismo, prestação de serviço. Tem futebol hoje. A fase decisiva do campeonato começa, hein? Todos os jogos aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia. Tchau.